Olá, Thiago.
Olá, Luciano, um ouvinte da CBN Maringá.
Thiago, hoje está fazendo um ano do 8 de janeiro.
Um ano do 8 de janeiro, né, Luciano, ouvinte da CBN Maringá, e eu fico pensando essa data sobre alguns pontos de vista, não somente o ponto de vista político, dessa dificuldade que a gente está enfrentando nesse momento de termos uma polarização política tão acirrada no Brasil e tão complexa de ser entendida e de ser compreendida pela sociedade brasileira. Mas o primeiro ponto que eu penso em relação ao 8 de janeiro é o aspecto histórico. Como é que a gente vai estar avaliando essa data daqui 20, 30, 40 anos daquilo que aconteceu em Brasília no ano passado? Será que essa história que a gente faz quase que diariamente do tempo presente, ela vai perdoar, ela vai condenar os atos, ou ela vai somente colocar numa prateleira da história como um fato isolado no tempo político? Isso somente a história vai poder nos dizer, somente ela vai poder nos contar. Mas a tendência de momento é que a gente avalie esses atos de 8 de janeiro como atos antidemocráticos, sim, até porque a pauta era muito clara. Viramos agora o ano de 2024, mais de um ano aí do mandato do presidente Lula. A gente já viu algumas declarações na própria internet de que a primeira-dama sabia, né, a Rosângela, sabia que isso poderia acontecer, que ela tinha alertado o Lula, e o Lula não quis entrar ali com a Segurança Nacional, as Forças Armadas, de uma maneira mais pesada. E aí nós tivemos toda aquela invasão lá na sede do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, as pessoas se divertindo com a situação, né, e debochando, tripudiando com as coisas que estavam acontecendo naquela data. É claro que havia também um recado muito claro para o Poder Judiciário, que hoje o brasileiro desconfia bastante, politicamente falando, e também não o cacife em relação às decisões que ele tem dado, sobretudo no aspecto do ponto de vista da política nacional e institucional. Porém, por outro lado, é preciso respeitar as instituições democráticas para nós termos uma democracia perene, uma democracia bem construída, uma democracia bem solidificada e uma democracia organizada. O que a gente viu do 8 de janeiro de lá para cá são mais de 2 mil pessoas presas e 66 ainda estão presos ou respondendo em relação a esses atos antidemocráticos aí. Então, o nosso andamento daqui para frente vai ser entender como que esses atos do 8 de janeiro vão transbordar na democracia brasileira. Acredito que o ato hoje realizado pela presidência da República vai ser também um ato do ponto de vista político, para dar um recado para aqueles que invadiram ou também para solidificar as preferências que a presidência da República tem em relação à política nacional. Mas é algo que vai nos chamar a atenção, porque a narrativa contada depois desse ato de hoje, para relembrar de alguma maneira aquilo que aconteceu no 8 de janeiro do ano passado, pode dar, por um lado, um eco político muito forte para a direita, falando, olha, tá vendo? Esses caras estão aí querendo dominar o poder nacional e querendo instaurar uma ditadura de esquerda. Como também a própria esquerda vai falar que a direita acabou financiando e organizando os atos, e a própria direita queria dar um golpe e se manter no poder, que foi a mensagem, pelo menos, que uma pequena parcela dos manifestantes passaram para nós aí, uma pequena parcela da população brasileira passou para nós. Pesquisa mais recente do dia aí aponta que 90% dos brasileiros condenaram aqueles atos de vandalismo, até porque à época, quando eu fiz essa análise, quando você normaliza um ato de vandalismo ou você aceita uma invasão ao próprio público, você acaba transformando esse ato como natural, como corriqueiro, como um ato em que qualquer pessoa pode fazer ou qualquer pessoa pode usufruir dessa possibilidade. E aí você iguala essa situação ao seu oponente, que às vezes faz esse tipo de coisa, e você acaba tirando o argumento de que você poderia criticar o oponente em virtude desses atos. Então, em linhas gerais, Luciano, ouvinte da CBN, eu vejo que ninguém mais quer um 8 de janeiro na política brasileira. É ruim para todos. É ruim para quem está no governo, é ruim para quem está contra. Você acaba dando munição para quem faz a política de maneira contrária, e você também gera um mal-estar entre todos os poderes constituídos. Esperamos que a democracia continue prevalecendo no Brasil, ainda meio torta, com seus problemas, com as suas confusões para serem resolvidas, Mas o remédio está aí, Luciano. O remédio não está na urna agora do dia 6 de outubro, não, tá? O remédio está na participação das pessoas diariamente. Eu sempre digo que a democracia dá trabalho. E ela dá muito trabalho porque você precisa participar, se dedicar, saber o que está acontecendo, se inteirar dos assuntos. E é mais importante, às vezes, você saber aquilo que acontece no seu município do que acontece na coluna do futebol ou na coluna das fofocas. Se você soubesse se dedicar mais ao dia a dia do seu município, talvez a situação do Brasil fosse muito melhor e a nossa democracia estivesse num processo mais acelerado de aperfeiçoamento, ainda que eu acredite que a gente melhorou muito nos últimos anos. As pessoas participam mais, elas indagam mais, elas reclamam mais e querem mais ser ouvidas. E elas também têm dado sugestões através das redes sociais. Tomara que o grande caldo das manifestações do 8 de janeiro do ano passado, ou da invasão do 8 de janeiro do ano passado, aquele crime que aconteceu em Brasília, possa, nas manifestações de hoje, sim, gerar algo de positivo para o futuro político do país.
Tá certo, Thiago. Obrigada. Até amanhã.
Valeu, Luciano, ouvinte da CBN, e até amanhã.